Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de fechamento de mercado em dia de relatório do USDA. O mercado, ele acabou encerrando aí de forma negativa, quedas de 3, pouquinho mais de 3 pontos aí nos principais vencimentos, mas com uma grande variação ao longo do pregão. Preços, só para você ter uma ideia, que chegaram a bater para o vencimento julho aí, chegaram próximos aí dos R$ 9,90, acabou encerrando aí na casa dos R$ 9,70 e teve algum momento do mercado que foi até pior que isso. A gente vai conversar com o Marlos Correia, da Insoy Commodities, para ele fazer uma análise para a gente de que impactos esse relatório tem aí na formação de preços de hoje lá em Chicago. Mas mais do que isso, saber a partir de agora, com os números colocados à mesa, dá para ter uma tendência para os preços? Seja bem-vindo, meu caro Marlos. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Começo te perguntando sobre a sua visão do relatório de hoje. Teve alguma novidade, algum destaque? Enfim, o que você achou, Marlos?
Boa tarde, Alex. A todos, todo o pessoal que está nos assistindo. Saiu dentro da expectativa do que o mercado estava esperando. Tanto que na primeira parte do pregão, na parte da manhã antes, relatório, o mercado estava mais firme. Tivemos aí picos aí de alta, aí, que chegou a bater quase 9,89, né? E totalmente focado em cima dos números que os aí iriam trazer para nós. Tinha uma previsão aí de redução dos estoques, a redução do número mais seguro referente à produção da safra americana.
Ô Marlos, desculpa te interromper, a gente está com um probleminha com o seu áudio. Vou para um rápido intervalo, a gente vai corrigir esse probleminha e na sequência eu já volto aí com a fala do Marlos. Então, é só um instantinho, só para a gente corrigir esse probleminha do áudio. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim em dia de relatório do USDA. Foi um relatório que acabou mexendo pouco com o mercado, quedas aí de 3, um pouquinho mais que isso, 3 pontos aí nos principais vencimentos. No entanto, ao longo da sessão, uma grande volatilidade. Num primeiro momento, a gente viu aí o mercado se aproximando, vencimento julho, que é o principal contrato negociado, se aproximando aí dos 9,90, acabou encerrando ali na casa dos 9,70, mas teve um momento que ficou, inclusive, abaixo desse patamar. Bastante volatilidade, portanto, nas negociações de hoje. A gente vai entender os números desse relatório e os impactos que ele pode ter para os preços daqui para frente, conversando com o Marlos Correia, lá da Insoy Commodities. Meu caro Marlos, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Como é que você acompanhou a divulgação desse relatório e que impactos ele pode ter tido sobre a variação de preços hoje, Marlos?
Opa, boa tarde, Alex. Como eu vinha falando, a questão do relatório, Ele criou muita expectativa no mercado. Nós tivemos aí na semana aí, o início da semana aí, na terça-feira, ontem mesmo, teve bons ganhos em Chicago, né? Focado em clima e focado no relatório que sairia hoje, né? Tanto que hoje de manhã, no primeiro tempo de Chicago, na parte da manhã, nós tivemos picos aí de alta batendo aí a 9,89, né, em alguns momentos. Depois ele voltou, mas ficou a manhã inteira oscilando entre 5 a 6 pontos positivo, né? À tarde, já na sequência da abertura do relatório, o mercado já deu uma segurada, já tirou o pé. Por quê? Porque, na verdade, por mais que o USDA vinha informando, a expectativa de mercado era de que trouxesse uma redução na sua nos seus estoques internos, na produção, né? O mercado acabou visualizando que na safra presente, o estoque ele veio de 87 milhões de toneladas do mês de abril, né, do relatório passado, para 90 milhões de toneladas no agora em maio.
Estoque
Isso para safra velha.
mundial que você está falando, né?
Estoque mundial. Então, como o estoque mundial ele teve um incremento aí de 3 milhões de toneladas, né, o mercado se sentiu mais seguro. E, na verdade, tirou o pé, né? Deu uma segurada nas posições, porque viu que não precisava tanto empenho agora de momento, né? Nós temos aí uma projeção da safra americana que começa a se desenhar, né, em função de plantio. São os problemas climáticos que influenciam severamente agora no momento, né? Está demorado o plantio, eles não estão conseguindo desenvolver o plantio. A semana agora ainda continua as chuvas, né? As previsões de tempo para hoje, para amanhã, são chuvas ainda com bastante volume no cinturão de grãos, na parte ali Illinois e toda a principal parte de plantio, soja e milho, né? Tanto que o relatório de plantio da segunda-feira abriu aí com 14% plantado, bem aquém da média aí dos últimos anos e do que já estava o número ano passado, na mesma época, que já tinha se plantado acima de 20% da área, né?
Ô Marlos, mas olhando os números divulgados hoje em relação às expectativas para a safra nova, safra 17-18, aparentemente essa preocupação com o clima já está refletida nos números, né? Ou pelo menos parte dela já refletida nos números. Eles derrubaram muito a produtividade em relação ao ano passado, apesar de aumentar a área de plantio por lá, né?
Exato, porque o que acontece? Tem a questão clima que está segurando ainda e está criando essa tendência de alta, né, que a gente vem observando a nível de gráfico nos últimos dias praticamente. Se a gente pegar no mês, nós vamos observar uma leve linha de alta. A gente vinha falando semana passada aí em uma linha de suporte aí de 9,40, uma linha de resistência de 9,70. Em função dessas últimas notícias, essa semana essa linha ela já vem se alterando, a linha de suporte já pulou aí para 9,75, 9,80, e a linha de a linha de resistência, né? E a linha de suporte aí com 9,60, né? Então a gente vinha numa sequência de mercado com uma sensação mais altista, né? Aí o que aconteceu? Veio o relatório, né, mostrando o estoque da safra presente um pouco mais tranquilo, e por mais que eles derrubaram a produtividade, a produção deles para a safra futura, a 17 e 18, né, ainda tem a expectativa de mercado que se daqui para frente eles conseguirem terminar o plantio, que semana que vem já começa a melhorar o tempo lá, já avança um pouco mais o plantio. E se na sequência do desenvolvimento da safra ocorrer tudo bem, e caso a gente veja que atinja, por exemplo, a produtividade que eles conseguiram na safra passada, que foi em algo em torno de 58 sacas por hectare, Esse volume de produção deles pode pular aí dos 115 que eles trouxeram nesse relatório para próximo aí de 125 milhões de toneladas. Então, por mais que o mercado veja a dificuldade de plantio, possíveis problemas, ele ainda se torna um pouco mais apreensivo, né, mais cauteloso, em função dessa possibilidade de uma safra um pouco mais acima do que eles estão projetando agora nesse relatório, né?
Isso significa o quê, Marlos? Como é que a gente pode entender isso? Esses números colocados à mesa agora podem ser um limitador para as altas?
Esses números agora é um número mais conservador. Na verdade, pela safra, pelo desenvolvimento da safra americana, né, a questão do estoque deles, né, a produção que eles estão projetando aqui na casa de 115 milhões, seria um fator para continuar essa tendência de alta no mercado, né? Porque o que que acontece? A safra brasileira ainda, ou a brasileira, a sul, a da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, está muito longe ainda para acontecer. Fininha ainda, né? Então, o que o mercado agora foca é especificamente safra americana. Se eles reduzem essa projeção deles da produtividade, da produção deles, né, mercado, a tendência é criar uma segurança, tentar se proteger um pouco mais, né, nas suas compras, porque faria com que essa tendência, né, continuasse nesse ritmo de alta, né? Mas os analistas, em contrapartida, acabo visualizando, vendo essa possibilidade aí de esse número aí ser um pouco maior do que eles estão projetando, né? Então, apesar da preocupação, eles adquirem uma precaução para não precisar alterar ou sair comprando agora, pagando caro,
E
só lá
fazer
na
o preço
frente pode
explodir, né?
ter isso mais tranquilo, né?
E fazer o preço explodir, né?
Exato, exato. Essa é a preocupação do mercado também. Por mais que os números eles movimentam, na verdade o que o mercado visualiza é as posições que ele tem que fazer lá na frente, né?
Muito bem. De qualquer forma, o mercado do clima vai continuar sendo aí importante para se seguir e se monitorar, então, lá nos Estados Unidos.
Exato. É o principal fator agora. É o que os traders estão focados é esse mercado de clima. Dia a dia tá acompanhando, vendo como é que tá as previsões, quando é que vai retornar o plantio, porque na verdade o que vai definir agora é esse resto de maio, né, em termos de plantio, que se a gente bem abaixo do que a projeção tá indicando de plantio, aí o mercado começa a tomar novos rumos, né?
Desculpa, falhou um pouquinho a sua ligação. Só essa última parte, o que que acontece? Desculpe.
A questão é, se nós chegarmos final de maio, né, números muito abaixo das projeções de plantio da safra americana, né, aí o mercado ele começa a tomar outro rumo. Aí, em função de confirmação de números de produtividade, de produção, aí o mercado pode retomar essa tendência de alta, né? Hoje, para a gente ter mais ou menos uma ideia, os negócios futuros a nível de Brasil né, para a safra nova 2018 praticamente estão muito lentos, né? O pessoal está ainda visualizando, vendo o que que a situação climática vai definir na safra americana. Mas em termos de análise e nos indicativos, a orientação é que o produtor tenha muita cautela em termos de safra nova e se puder participar um pouco, pelo menos para cobrir seus custos de produção, deveria participar.
Muito bem. Então a gente tem um relatório que aumentou o estoque mundial, o que trouxe um relatório para a safra velha, o que trouxe aí um certo apoio aí, ou tirou um pouquinho da dúvida do comprador em relação à oferta mundial. A gente teve um cenário de divulgação de dados da safra nova, essa safra que está sendo plantada, já contando com uma possibilidade de perda. Isso, se o clima melhorar ou se o clima for bom nos Estados Unidos, a gente pode ver esses números crescerem ainda mais. Tem muita coisa para acontecer ainda, a gente tem que esperar o mercado ver, mas, como você lembrou, a participação nos momentos de oportunidade é importante.
Exato, exato. Isso fica muito bem claro como operou o mercado na semana, né? Nós tivemos segunda-feira uma queda significativa, né? Aí saiu o relatório de plantio bem abaixo dos números anteriores, né, das safras passadas. O mercado já assumiu outra posição. Já tivemos uma terça-feira com um acréscimo aí significativo em Chicago, né? Abrimos o dia de hoje com quase 14, quer dizer, na sequência, né? Chegando a quase 9,89 aí no preço máximo em Chicago, né? E aí depois o mercado recuou significativamente, né? Em função do que ele poderia ter fechado, né? Se ele fechasse em alta aí de 5 a 6 pontos, que ele vinha trabalhando aí, vamos colocar na média aí da parte da manhã, né? Então ele perdeu esses 5, 6 pontos e mais praticamente 4 pontos no fechamento, né?
Muito
então,
bem.
Então eu vejo como uma perda significativa em Chicago hoje.
Né? Ô Marlos, tem algumas perguntas de internautas aqui. O Marco Trevisan, de Santa Rita do Trivelato, no Mato Grosso, pergunta... Quais as suas avaliações, quais as suas análises aí para os preços da soja para o médio norte do Mato Grosso para a próxima quinzena? Isso ele está perguntando para o produto disponível.
Disponível soja, né?
Isso.
Exato. Mato Grosso, o que vai diferenciar lá, o que vai complicar, e é um termo, é uma questão que sempre é difícil para a região, é a questão logística. A logística é que implica muito, né? Mas é também mercado de aproveitamento, fechar algumas posições, né? Porque se confirmar essa tendência aí, que corra tudo bem com o plantio aí na sequência da safra americana, que não tenhamos nenhum problema de clima nos estágios de desenvolvimento, que ele chega a uma produtividade acima do que eles estão projetando aqui no relatório, que eles estão falando em 53 sacas por hectare, né? Se estiver acima dessa projeção, né, nós já vamos ter um incremento aí muito grande no estoque americano, e que isso vai trazer uma influência em Chicago, né? Então, para o Mato Grosso, já em função de todas as dificuldades que tem em termos de formação de preço, eu acho que nesse pico que dá Chicago agora é o momento de aproveitar. Se a gente pegar futuro, que está, vamos pegar lá março, que se não me falha a memória, estava 9,74 estava, né? Hoje, né? E a gente colocar os prêmios de exportação, hoje vai liquidar, por exemplo, Porto de Paranaguá a 68,5, 70 talvez, né, com esse câmbio aí com o dólar. E tem outro fator também que a gente está esquecendo, que é de extrema importância, que é o fator câmbio, né? Nós tivemos aí um acréscimo na semana aí em dólar, né? Bateu aí aos 3,20, né? Hoje, já em função de toda a questão política, não só no Brasil, mas também nas projeções americanas, né? Esse câmbio deu uma segurada e veio a 3,15, 3,16, né? Isso vai ser um fator lá na frente que também tem que tomar muito cuidado em termos de formação de preço. De uma forma geral, seja Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, o momento é aproveitar esses picos, tanto em Chicago quanto em câmbio, quanto em dólar. Fechar algumas posições, ir trabalhando no dia a dia, e não esperando grandes acréscimos aí para frente, porque a tendência aí do que está demonstrando aí números de safra americana aí não tem nada que justifique aí uma explosão de mercado aí a longo prazo.
E aparentemente as perdas já foram contabilizadas nesses primeiros números, né?
Exato, é. E isso, claro, que é uma análise agora, né? Porque a gente ainda tem, como você mesmo falou, Alex, muita coisa ainda para acontecer aí no decorrer da safra americana. E nós temos também a safra norte, sul-americana, que, né, do Brasil, Argentina e Paraguai, para se desenvolver ainda, né?
Muito bem. Tem mais uma pergunta do Altero. O Altero é de Castro, no Paraná. Ele pergunta se você conhece algum levantamento de quanto já foi plantado de milho nos Estados Unidos e se dessa área quanto se perdeu e se essas áreas têm potencial para virarem áreas de soja, Marcos.
Exato. O que está ocorrendo lá em termos de plantio é cerca de 35% que foi plantado de milho, bem abaixo das médias aí. E se, claro, com certeza, se continuar nessa condição climática, a gente pode ter um incremento aí de migração de área de milho para a área de soja. Vai depender aí na próxima semana de como esse clima se comporta. Eles têm uma tecnologia muito boa para plantio, eles têm equipamento, maquinário e condição de plantar, de recuperar esse plantio. Mas em termos de milho, é praticamente certo que aí alguma coisa da área que eles iriam plantar já estará, vai ser voltada para a soja, porque o produtor não vai querer entrar no risco aí, de perder aí o milho aí com possibilidade de geada lá na frente, né?
E desse percentual plantado, 35% que você disse, tem perda de potencial produtivo aí dentro desse material que já foi plantado? Você tem conhecimento disso?
Sim, sim. O mercado já vem reportando, já vem visualizando essa possibilidade de... Não chega a ser perdas, né, significativas, mas são nesse potencial produtivo. Se a gente pegar em condições normais, né, a produtividade é uma coisa. Agora, quando você pega excesso de chuva, né, isso daí o que vai acontecer? Além da alta umidade, a condição de tempo, baixa insolação, os dias mais curtos, né, isso prejudica a questão de fotossíntese da planta, e ele já vai perdendo o potencial produtivo aí no arranque inicial. Então, a gente poderia falar em números aí, cerca aí de 10%, 15% do potencial produtivo, ele já pode ser considerado comprometido em função dessas condições climáticas aí.
Muito bem. Ô Marlos, o Luciano Matias, de Catalão, Goiás. Como poderá comportar o mercado de soja caso a chuva pare nos Estados Unidos? E mais uma pergunta, o que podemos esperar em termos de valores na saca de soja nos próximos 20 dias?
Ok, vamos para a primeira. Vamos supor que... Vamos criar um cenário onde que tudo corra bem daqui para frente. Para de chover, né, o pessoal dá sequência no plantio. Né, provavelmente, nos próximos relatórios, nós vamos ver a confirmação desses números do relatório atual. Com possibilidade de um incremento ainda, porque a área inicial que eles estavam projetando era de 36 milhões de hectares, né? E eles trouxeram agora para 35 milhões, 35,8. Então, teve uma redução não tão significativa, né? Então, continuando e dando tudo certo no plantio de soja, é muito provável que eles consigam atingir esses 36 milhões. Ainda mais se vier a ocorrer da migração de áreas de milho para soja. Então, eu vejo isso aí a longo prazo, esses números com grande possibilidade de se confirmarem. Né? Se nós tivermos esse incremento de área de plantio no soja, se tudo correr bem em termos climáticos no desenvolvimento da condição da soja, nós vamos ter uma safra cheia lá novamente, né? E sem grandes possibilidades de a gente ter aí ver Chicago buscando aí acima de 10 dólares, 11 dólares. Né?
E nos próximos 20 dias?
A tendência é se manter nesses patamares, né, que estão ocorrendo. Né?
E nos próximos 20 dias?
nos próximos 20 dias, eu acho que tem que tomar muito agora atenção nessa semana, como vai se desenvolver a situação climática do plantio, que isso está influenciando severamente aí na formação de preço, né? A gente vê isso diariamente. Tem dias que nós temos ganhos em Chicago, no outro dia tem notícia de melhora de clima, o mercado já dá uma segurada. Então, para os próximos dias, os patamares de preço eles vão se manter no que a gente está vendo hoje. Hoje saíram negócios na FOB Cascavel aqui a 62,50, em função de dólar que caiu também, né? Teve possibilidade de preço a 63 para pagamento aí um pouco a longo prazo, né? E em Paranaguá aí negócio saindo a 68,50, R$ 69 por saco. Em momentos pode atingir aí próximo de R$ 70 em Paranaguá, pode dar uma melhorada, em função de câmbio, eles voltam em 78. Então a 20 para vamos uma projeção para daqui um mês. Daqui um mês a tendência é o mercado se manter nesses patamares que estão agora, sem grandes alterações em termos de preço do produto.
Muito bem. Meu caro Marlos, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Um dia em que o mercado é influenciado principalmente aí pelo relatório do USDA. Vamos acompanhar os próximos dias. Como você lembrou, mercado climático tem ainda grande influência sobre a formação de preços e a gente precisa aproveitar essas oportunidades que poderão vir daqui para frente. Obrigado
É
por
isso.
enquanto.
Obrigado você. Até mais.
Abraço. Muito bem, tá então o Marlos Correia da Insoy Commodities trazendo as informações de mercado aqui para a gente. A gente vai ficando por aqui, deixa eu passar para vocês, antes de encerrar, os números de fechamento do mercado de hoje lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, então, a gente tem a soja para maio, fechando aí a 9 dólares e 61 centes por bushel, uma queda de 3 pontos e meio, maio já perdeu um pouquinho da sua referência. Julho é a referência agora, 9 dólares e 69 centes por bushel, uma queda aí de 4 pontos mais 25. Agosto, 9 dólares e 71, 9 dólares e 71 centes por bushel, 3 pontos e meio de baixo. Setembro, 9,68, queda de 2 pontos. O relatório influenciando negativamente, portanto, aí a produção ou os preços da soja lá em Chicago. O milho teve uma influência positiva por parte do relatório. O maio subiu 7 pontos a 3,65. Julho, 3,73, subindo 6,5. Setembro, 3,81, subindo 7,25. E o dezembro, 3 dólares e 90 centes por bushel, uma alta de 5 pontos e meio. Vamos ao trigo. Para maio, 4 dólares e 24 centes por bushel, 2,25 de alta. Julho, 4,33, 3,5 de alta. Setembro, 4,46, 2,25 de alta. E dezembro, 4,67, 2,5 de alta. São os números de fechamento do mercado no dia de hoje, nessa quarta-feira. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. E amanhã tem mais informações, mais notícias, mais boletins ao vivo para você que participa conosco aqui no Notícias Agrícolas. E fique esperando pelas informações de mercado para continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil.